Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos de 8 a 15. Atos capítulo 6, versículos de 8 a 15, nós vimos na última mensagem sobre o livro de Atos que os apóstolos precisaram tratar de uma questão que surgiu na igreja de Cristo. O versículo de número 1 do capítulo 6 nos lembra disso, quando o número dos discípulos se multiplicou. Houve então uma murmuração da parte dos helenistas contra os hebreus. O problema surgiu porque as viúvas dos hebreus estavam, as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, na assistência diária, enquanto as viúvas dos hebreus, elas recebiam essa assistência sem nenhum problema. Então, os apóstolos, os doze, convocaram a igreja, a comunidade dos discípulos, segundo o versículo de número 2, e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. De maneira muito clara, os apóstolos disseram que a necessidade era urgente, mas que não era tarefa deles servir às mesas, porque eles tinham uma responsabilidade maior, pregar a palavra. Eles precisavam continuar divulgando a mensagem do Evangelho. Mas uma solução, então, foi apresentada. No versículo 3, a orientação dada à igreja foi que estes irmãos escolhessem, dentre eles, 7 homens de boa reputação. Mais adiante, nós vamos perceber que o ministério da palavra, com a cessação do ministério apostólico, eu me refiro ao ministério dos 12, ela seria substituída pelo trabalho dos presbíteros, mas assim como os levitas serviam os sacerdotes na antiga dispensação do pacto, a instituição, então, dos diáconos, ela traria auxílio e assistência para o trabalho apostólico, à medida em que estes pregavam a palavra e os diáconos, então, cuidariam das necessidades temporais do povo. Então, o versículo de número 3 diz: meus mais irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A instituição, portanto, dada a orientação apostólica quanto ao ofício diaconal, precisava cumprir algumas exigências. A primeira delas, estes irmãos precisavam ser homens. Você já deve ter visto que no decorrer da história da igreja sempre surge aquela ideia ou disputa se a diaconia também não deveria ser exercida pelas mulheres. Na realidade, o trabalho feminino sempre foi muito ativo quanto ao auxílio do trabalho, ao trabalho dos diáconos. Mas nunca foi uma tarefa diaconal assumir esta liderança ou tomar à frente as mulheres da igreja. Elas precisariam continuar desenvolvendo o seu papel como auxiliadoras idôneas. E a nossa Constituição mesmo, orientada pela Bíblia, prevê isso, que os diáconos da igreja, eles podem chamar, convocar mulheres piedosas da comunidade para que ajudem e auxiliem em seu trabalho de servir e assistir aos mais necessitados. A segunda razão, então, ou a segunda necessidade aí apresentada é que estes homens fossem de boa reputação. Eles precisavam ter bom testemunho. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai esclarecer, vai apresentar uma lista mais específica a respeito de ter uma boa reputação para ser um bom diácono. E cheios de espírito e de sabedoria, eles precisavam não somente ter boa reputação, mas eles precisavam ser crentes. E o exercício, então, do diaconato seria bem desempenhado, ou melhor desempenhado, se estes homens tivessem, de fato, uma experiência com Deus, tivessem sido transformados, alcançados pelo poder do Evangelho e buscando, então, encher-se do Espírito, utilizando-se dos meios de graça que Cristo comunica à igreja, estes homens evidenciassem uma capacidade, através do preenchimento do Espírito, onde se revelasse, então, grande sabedoria no encarregamento, ou no desenvolvimento, melhor falando, do serviço diaconal. profissional. Vejam que os apóstolos então disseram: escolham dentre vocês, entre vocês, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, e então nós iremos ordená-los, nós iremos encarregá-los para esta obra. Quanto a nós, versículo 4, os apóstolos mais uma vez deixaram de forma ou de maneira bem clara: continuaremos nos consagrando à oração e ao ministério da palavra. Assim então, a igreja não experimentou divisão. A necessidade foi assistida em meio a uma murmuração despertada pela falta ou a imprecisão de obedecer o que a palavra de Deus estava dizendo, e quando estes seguem a orientação apostólica, então a igreja encontra alegria e paz. Diz o texto no versículo de número 7, que então, após esta decisão, após a eleição, a escolha destes irmãos, no versículo 5, apresentando-os aos apóstolos que os ordenaram, versículo 6, a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número dos discípulos se multiplicava. E também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Conversões, então, estavam acontecendo até mesmo entre os líderes religiosos judeus. Nós chegamos, então, agora numa parte importante, ela é introdutória para nós compreendermos a história de um destes 7 primeiros diáconos ordenados na igreja antiga. Seu nome, Estevão. Se os irmãos observarem, o versículo 5 do mesmo capítulo diz que o parecer dado pelos apóstolos agradou a toda a comunidade e eles fizeram escolhas. Escolha segundo os padrões estabelecidos pela palavra apostólica. Lembrem-se, a autoridade apostólica dada por Deus fazia com que aqueles homens seguissem a orientação do Espírito de Cristo. O parecer, então, agradou a toda a comunidade e eles elegeram, dentre os 7, um homem chamado Estevão. Diz o versículo 5 que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É importante nós notarmos este destaque, porque na sequência do texto, nós vamos perceber que após esta decisão, Estevão então, ele já se torna evidente no desenvolvimento do seu ministério. O versículo de número 8, então, até o versículo de número 15, que nós vamos estudar hoje, vai nos mostrar isso, as qualidades de um homem cheio do Espírito, cheio de fé, e as consequências que por vezes resultam quando nós procuramos viver pela fé. Nem sempre a caminhada da igreja, e o livro de Atos vai nos mostrar isso, ela é recebida de uma forma positiva pelo mundo. Na realidade, por vezes, ela é então rechaçada, rejeitada, e a igreja passa a ser perseguida. Na realidade, isto não é motivo para que a igreja desanime, mas para que ela tenha cada vez mais a sua fé confirmada. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições e precisaríamos nele recobrar o nosso ânimo, porque ele mesmo, ainda que tenha sido rejeitado pelos que eram seus, ainda que tenha sido, não tenha sido recebido pelo seu povo, a Escritura diz, ele mesmo diz, eu venci o mundo, portanto, tende bom ânimo. Observem então a leitura agora, eu peço aos irmãos, dos versículos 8 a 15, para que estudemos esta passagem hoje pela manhã. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio Fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, abre o nosso entendimento, a nossa mente e coração, para recebermos a Tua palavra nesta hora. A Tua palavra é a verdade absoluta. A Tua palavra nos revela a Cristo, o Redentor do Teu povo eleito. A Tua palavra revela e nos ensina como o Senhor do tempo, Deus da história, conduziu o seu próprio povo desde o princípio e fará isto até o fim. Ó Senhor, que neste novo ano que se inicia, ao estudarmos a Tua palavra, o Senhor nos conceda a graça de nutrirmos a mesma perspectiva, o mesmo objetivo e alvo de homens santos, cheios de graça e poder, como Estevão, que amavam sinceramente o Senhor e que estavam dispostos até mesmo a se sacrificarem pela causa do Evangelho. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui a passagem. Inicialmente, versículo de número 8, nós começamos a perceber um destaque que o historiador Lucas, ele deu acerca das próprias qualidades, as qualidades próprias de Estevão. Veja que nos versos de 8 a 10, Lucas vai trazer um resumo das circunstâncias que levaram Estevão à prisão, mas ele vai fazer isto de forma clara, objetiva e detalhada, destacando algumas das suas qualidades. Esta é uma das características de um historiador. Nós vamos perceber isso à medida em que Lucas, inspirado pelo Espírito, ele registrou os atos do Cristo crucificado. Então, observem comigo o versículo de número 8 mais uma vez. Na descrição, na sequência da narrativa, versículo 8, Lucas registra, falando a respeito de Estevão: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele já havia descrito, como eu falei aos irmãos introdutoriamente, que Estevão foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É importante nós observarmos isto, porque, biblicamente, esta é uma definição a respeito de um crente que tinha certeza e segurança de sua salvação. Este é um tema não muito trabalhado pelas igrejas presbiterianas, e isso tem provocado alguns problemas, até mesmo quando nós examinamos candidatos à profissão de fé no conselho, nos pegamos perguntando se o irmão tem certeza de salvação, e às vezes nós confundimos com segurança de salvação. É importante notar que a certeza de salvação, ela ao mesmo tempo é objetiva, porque se baseia naquilo que o Senhor nos revela, e a nossa salvação está assegurada pelas promessas gloriosas, graciosas de Cristo Jesus. E ela também apresenta um aspecto subjetivo. A Escritura diz que o Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos seus filhos. Mas a nossa própria confissão de fé, ela vai tratar tanto de certeza como de segurança, e vai dizer que no tocante à segurança de salvação, por vezes, na vida cristã, ela pode ser abalada. Você tem a certeza, mas a segurança, ela, dia a dia, passo a passo, ela cresce à medida em que, atendendo a palavra de Cristo, nós fazemos uso correto dos meios de graça. Um exemplo: geralmente quando nós enfrentamos algum problema, na providência de Deus, ele nos permite, como nós aprendemos ontem, ele nos ensina a compreender o tempo e saber que na história, no espaço, o Senhor dirige os nossos passos, vem as provações. A Bíblia diz que as provações são necessárias para a nossa fé, porque elas nos amadurecem e nos tornam perseverantes e esperançosos. Mas, via de regra, quando um crente não está tão seguro da sua salvação e a provação vem, qual é a primeira coisa que ele faz? Vira à igreja. Ele se afasta. Ler a Bíblia, ele deixa de lê-la. Orar, ele nem procura ou tenta fazer isso. A Santa Ceia, ele passa o ano todo e não tem nenhuma preocupação em alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo. Qual a consequência disso? A sua segurança é enfraquecida. Ele está em Cristo, ele pertence ao Senhor, ele conhece a palavra, ele sabe que nas promessas do Cristo, todo aquele que vai até o Senhor, de maneira alguma, ele o lançará fora. Mas porque ele não faz uso dos meios de graça que acabei de citar para os irmãos, ele não lê a palavra, ele não vem ouvir a pregação, ele não se congrega com o povo de Deus, ele não tem comunhão com os santos, ele se afasta, ele se isola, a sua segurança, então, ela passa a ser abalada. Notem que esta não era uma característica visível na vida de Estevão. E aqui nós temos uma importante observação a fazer inicialmente. Nós começamos um novo ano, nós realizaremos mais de uma eleição para oficiais novamente este ano, escolha de presbíteros e diáconos, e a igreja precisa escolher homens que evidenciem certeza, convicção de fé e também demonstrem relativa segurança em sua caminhada com Cristo. Os oficiais da igreja, portanto, precisam se destacar como homens seguros que, em meio à tribulação, estão prontos para animar a igreja e incentivá-la a seguir em frente, olhar para Cristo, porque ele já venceu. De forma que nós precisamos segui-lo. Olha, então, que esse destaque ele é extremamente importante para a nossa compreensão. Diz respeito, então, à capacitação deste homem. Estevão estava plenamente capacitado espiritualmente pelo Espírito Santo para servir a Cristo com fidelidade e ousadia. Se você observar a história da igreja, se você fizer uma análise do porquê homens foram à fogueira no passado por causa da sua fé, não negando um ponto sequer, você e eu, então, perceberemos que eles só fizeram isso porque eles estavam convictos de que estavam em Cristo, serviam ao Senhor, e isto lhes dava ousadia no Espírito para não negarem o nome do seu Redentor. Estevão, então, evidencia isso claramente. A Escritura diz, ele era cheio de graça e poder. E Lucas menciona outras qualidades relacionadas a isto. Vejam, graça, poder e sabedoria. Notem que no versículo de número 10, observem comigo, quando os da sinagoga se levantaram contra ele, não puderam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, a graça revelava a fonte de onde Estevão caminhava e testemunhava de Cristo daquela maneira. Mas notem que, através deste enchimento do Espírito, nós percebemos então que as outras qualidades, elas eram então evidentes. Ele era um homem sábio e ele era um homem que conhecia profundamente a respeito daquilo que falava. Queremos treinar os nossos filhos para a vida, queremos prepará-los para enfrentarem o mundo. Precisamos orar e trabalhar duro esse ano para que o Senhor conceda a eles graça, poder para testemunhar e uma sabedoria irresistível. O Senhor Deus nos ensinou em sua palavra que se nós pedirmos a ele sabedoria, ele nos dará. Ele não negará ninguém. O grande problema hoje que nós vemos quando nós olhamos os nossos filhos se dirigirem aos sistemas educacionais brasileiros, e então, de repente, a cabeça deles muda, eles ficam cheios de dúvida, eles perdem sua convicção de fé. Não é porque o sistema educacional brasileiro tem algo mais poderoso do que a palavra de Cristo, não. É porque nós mesmo, por vezes, caminhamos como se não tivéssemos garantia, certeza ou convicção de que é por esta palavra que nós devemos seguir. É por meio dela que nós devemos viver, enfrentar com ousadia o mundo e cumprir a grande comissão, como igreja do Senhor Jesus Cristo, diante dos homens, falar a respeito da graça do Evangelho, de modo que eles não possam nos resistir. à medida em que nós falamos acerca das grandezas de Deus. A verdade, irmãos, é que nós estamos muito longe disso. E o texto é muito claro para nós de que esta não é uma realidade impossível de ser percebida. Não somente na história de Estevão, mas na história de tantos outros heróis da fé, nós vamos perceber verdades semelhantes. Nós vamos notar ainda hoje, em realidades muito difíceis, na Ásia e na África, cristãos que não têm todo o privilégio e conhecimento que temos, mas que são cheios de graça e poder e sabedoria, resistirem aos mais terríveis inimigos e não negarem a sua fé, porque eles estão sendo guardados pelo Senhor. A passagem, então, nos mostra de maneira clara esta verdade gloriosa e nos chama a atenção também, observem o versículo de número 8, que Estevão fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É importante nós notarmos aqui que ele estava associado com os apóstolos, havia recebido a ordenação da parte deles e uma capacitação extraordinária do Espírito. É importante notar que durante aquele período, estes homens que caminharam com os apóstolos realizaram grandes sinais, prodígios. Nós vamos ver isto também na história de Filipe, outro diácono, porque era um momento especial em que a igreja estava sendo fundada. Os alicerces da nova dispensação do pacto estabelecidos. E à medida então que estes homens caminhavam com palavras de graça e poder, eles então exerciam misericórdia através do ensino e pregação apostólicas, e as pessoas então conheciam a Cristo e se rendiam aos seus pés. O que nós vemos aqui então, irmãos, é que dentre estes sete homens escolhidos estava Estevão. E o que acontece com ele? Ele então é testado. Levantam-se contra ele, versículo de número 9, observem, alguns dos que eram da sinagoga. Vejam, da sinagoga chamada dos libertos, esta é uma transliteração do latim para o grego, era uma referência a escravos romanos que por alguma razão agora estavam livres. Esta era uma sinagoga composta em sua maioria destas pessoas que haviam abraçado a fé judaica. Mas também a sinagoga dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e todos eles estavam discutindo com Estevão. Há uma evidência aqui clara de que há mais de um grupo estava testando Estevão, desafiando, discutindo com ele. Não é pouco provável, improvável, de que também Paulo pudesse estar ali, uma vez que ele era da Cilícia. Não é difícil entender, então, porque mais adiante Paulo estaria juntamente com aqueles que iriam tirar a vida de Estevão, porque ele os desafiou com ousadia, pregando o Evangelho. Não é pouco improvável também pensarmos que, certamente, uma das possíveis causas de Paulo sofrer e pedir por várias vezes que o Senhor lhe retirasse um espinho da carne, possa ter sido o fato de que ele mesmo, um homem extremamente capaz, não pôde vencer Estevão quando discutia a respeito da palavra. E depois ele viu, quando se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, que aquele homem sempre esteve certo. Essa é uma história extraordinária. Estevão nos traz Lucas nos traz um relato a respeito de Estevão extraordinário. Mas por trás disto tudo, irmãos, não esqueçam o Senhor crucificado e ressuscitado estava conduzindo os passos de seu servo. De modo que os destaques que são dados mostram o que o Senhor faz com homens como Estevão e homens quando nós, quando os toma em suas mãos e os usa para a sua glória. Na sequência, então, ele é acusado e preso. Veja que a tentativa de refutá-lo foi frustrada, versículos 9 e 10. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Lembrem, quando Jesus mandou pela primeira vez os seus discípulos pregarem, ele disse: não se preocupem com o que vocês vão falar, porque no momento em que vocês comparecerem perante as autoridades, vocês falarão de uma forma diferente. O meu Espírito falará por vocês. Tudo aquilo que Cristo falou, então, se cumpre na história da igreja, e nós vemos, então, Estevão aqui dando testemunho da fé. Estes homens, então, não podendo vencê-lo pelas palavras, o que foi que fizeram, versículo de número 11, subornaram homens que dissessem ou levantassem falso testemunho contra aquele servo de Deus. Versículo 11, então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eles pagaram pessoas para que prestassem falso testemunho contra Estevão, afirmando que eles tinham ouvido dizer, da parte de Estevão, blasfêmias contra Moisés, ou seja, contra a lei de Moisés e contra Deus. E eles ainda fizeram mais, vejam o versículo de número 12, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Eles deram início a uma onda de boatos, calúnias, difamações contra Estevão. Eles fizeram isso de uma forma extremamente violenta. Eles o levaram com violência ao Sinédrio. É a tradução literal aqui da palavra arrebatar. Eles o pegaram com força e violência. E eles fizeram isso em meio a uma sublevação do povo, anciãos, escribas, e foram contra ele. É importante lembrar, irmãos, que toda a difamação, ela sempre tem um fundo de verdade. A difamação ou a calúnia, ela nunca parte apenas de mentiras sem sentido, mas toma-se a verdade e se distorce a verdade com uma finalidade má, violenta. Não foi isso que fizeram com o Senhor? Era o mesmo que estavam falando com Estevão, de fato, ele estava anunciando e pregando a verdade de Deus. Perante o Sinédrio, veja, eles apresentaram as falsas testemunhas. E vejam o que elas vão dizer, versículo de número 13. Elas estavam, então, depondo contra Estevão e afirmaram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Notem que a verdade, de fato, estava por trás de toda aquela calúnia e difamação. Eles não disseram apenas mentiras. Mas como costuma, irmãos, ocorrer com as calúnias e difamações, elas não são totalmente desprovidas de verdade. Vejam, versículo 13, ele não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Não é improvável que Estevão estivesse dizendo, não da maneira como eles estavam apresentando, mas afirmando que agora em Cristo tudo aquilo havia se cumprido. De que nas palavras de Cristo, agora, com a sua ressurreição ao terceiro dia, o templo perderia a sua finalidade, porque era símbolo e prefigurava o perfeito. Estevão certamente pode ter pregado aquilo que aconteceria no ano 70. Jerusalém veria o seu templo cair e nunca mais ser reedificado. Jesus havia dito que não passaria aquela geração sem que estas coisas acontecessem. Ou seja, o verdadeiro profeta do seu povo afirmou que estas coisas iriam acontecer, e na história elas se cumpriram. Quando uma geração não passa de mais de 100 anos, ou não chega até 100 anos, na verdade, e muitos daqueles que ouviram Cristo pregar, os apóstolos desenvolverem o seu ministério, contemplaram, sim, a queda de Jerusalém. Para que não restasse dúvida, as evidências externas comprovam aquilo que a própria palavra, de forma suficiente, já afirma. Mas só para detalhar isso, um historiador judeu vai falar como foi terrível a queda de Jerusalém. E sabe quem correu para os montes? Aqueles que deram crédito à palavra do profeta. Os únicos que escaparam da destruição de Jerusalém foram os próprios seguidores de Cristo Jesus. Não é difícil acreditar que Estevão pregou sobre estas coisas assim. Mas eles estavam desvirtuando, colocando as suas afirmações fora do contexto, atribuindo a Estevão estar promovendo ou pregando algo fraudulento. Mas, observem o versículo 14, o conteúdo da verdade ali estava. E isto estava, de fato, provocando a fúria dos judeus. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Moisés residia no seu caráter prefigurativo, ele prefigurava o mediador. Ele mesmo disse que o Senhor levantaria um profeta maior do que ele. Estevão certamente não estava dizendo nada contrário a isso. Capítulo 7 vai mostrar uma das exposições mais extraordinárias da Bíblia, um dos sermões mais extraordinários, descrevendo aquilo que o Senhor fez, cumpriu em Cristo Jesus. O final, então, nos mostra algo extremamente importante. A Escritura nos diz que, versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Abram comigo em Êxodo capítulo 34, por favor, marquem Atos capítulo 6. Êxodo capítulo 34, vamos lembrar juntos aqui de uma passagem que nos ajudará a esclarecer esta afirmação que Lucas fez acerca de Estevão. Êxodo 34, a partir do versículo 29. Quando nós lemos esta passagem, lembramos que ao descer do monte, após 40 dias na presença de Deus, Moisés então desce com as tábuas da lei, e quando isso acontece, vejam só o relato bíblico sobre o fato. Quando desceu, versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. É interessante, irmãos, observar o seguinte, que Estevão, acusado de blasfemar contra a lei de Moisés e contra o templo que representava a presença de Deus, a semelhança de Moisés, quando recebeu a lei, refletia do mesmo modo que ele, aquilo que nós lemos em Atos 6, versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, agora fitando os olhos nele, esperando a resposta da parte dele às acusações, os falsos testemunhos, quando fitaram os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo, um rosto resplandecente, refletindo, assim como Moisés, a glória de Deus, transbordando no seu coração a presença santificadora do Espírito de Deus e de Cristo, como uma vindicação divina da sua causa, de que ele não estava falando mentiras, senão a verdade. Estevão, então, nos diz a Escritura, falaria como um profeta, ele apresentaria, a sequência da narrativa, capítulo 7, vai revelar isso, uma mensagem de condenação da parte da corte celestial de Deus. a face de Estevão, lembrou a face angelical dos mensageiros do Senhor, quando traziam da parte de Deus mensagens para o povo. Foi isto o que o Sinédrio contemplou, mas que, lamentavelmente, entretanto, os próximos capítulos revelam para nós a contemplação da face de Estevão, confirmando que ele estava ali da parte de Deus, não seria suficiente para que aqueles homens, tomados de ódio e ira, o apedrejassem até a morte. Os seus algozes fariam isso. Eles iriam matá-lo, mas Estevão continuaria do mesmo modo. E a Escritura nos diz, então, que morrendo, clamando ao Senhor, ele diria: Senhor, não lhes impute este pecado. Tamanha a sua semelhança com Cristo, tamanha a sua comunhão com o Rei, em meio à ira daqueles que não aceitaram a sua palavra, ele então agiria do mesmo modo que o seu Redentor. Ele diria as mesmas palavras do seu Salvador. Quais as aplicações, irmãos, para nós, hoje pela manhã, à luz desta passagem sucinta, específica, mas cheia de graça e poder para a nossa vida? Nós poderíamos destacar aqui algumas lições. E a primeira delas, que deve nos chamar a atenção, é que os propósitos divinos sempre se cumprirão, porque são eficazes. O Senhor havia dito aos seus discípulos que estes seriam revestidos de poder, poder para testemunhar, e de Jerusalém eles seriam testemunhas para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebam, portanto, que a prisão de Estevão não fugiu dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Lembrem-se, Salomão, já tratando sobre o tempo, falou sobre isso: tempo de nascer e tempo de morrer. E a morte dos santos de Deus para ele é preciosa. O Salmo 116, versículo 15, nos lembra disso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A partir da morte de Estevão, do seu martírio, a igreja seria dispersa e ela então se espalharia. E assim como o antigo pai da igreja falou, o seu sangue e dos demais cristãos se tornaria a semente da igreja. O Senhor, então, não deixaria de cumprir os seus propósitos. Não é, eu lembro aos irmãos, improvável que um dos aguilhões contra o qual o apóstolo Paulo recalcitrou antes da sua conversão fosse o testemunho e a morte de Estevão, pois o seu nome é mencionado como participante no acontecimento. Vejam no capítulo de número 7, no final, confiram comigo, versículo 58 diz: e lançando fora da cidade o apedrejaram a Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Porque preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. A sua palavra se refere à morte dos seus servos como adormecer. Ele morre e já se encontra na presença celestial do Senhor, mas enquanto isso, vejam, Saulo consentia com a sua morte. Nós sabemos, irmãos, a grande importância da conversão de Saulo de Tarso para a causa do rei. A partir da morte de Estevão, então, Deus transformaria a vida de um perseguidor a perseguido por pregar o Evangelho, e seria o maior pregador que o mundo já conheceu, depois do Cristo. Então, não se esqueçam, a morte de Estevão cumpriu o seu propósito. O martírio dele revela mais uma vez para nós o controle soberano e absoluto do Senhor da história como instrumento de sua graça para levar o Evangelho para o mundo. Outros casos se repetiram. Quando nós lembramos da história de missionários que se dirigiram para regiões difíceis, no meio de pessoas violentas e selvagens, os primeiros morreram. Mas a semente ali, plantada, ela frutificou e floresceu. E depois tribos, povos, passaram a ser alcançados a partir do sacrifício de homens como Estevão. Será que nós estaríamos dispostos também a fazer isso? Este ano, no próximo ano, até o retorno do nosso rei? Esta é uma segunda consideração que precisamos fazer. Porque este acontecimento representa para nós fonte de encorajamento para todos quantos sofrerem por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, todos os que buscarem com piedade viver o Evangelho sofrerão perseguição. Somos então encorajados, irmãos, a não recuar, mas a seguir avante, avançar, eu repito. Porque uma passagem como esta vai nos lembrar que até mesmo o sofrimento do cristão não é inútil. Ele tem um objetivo, ele cumpre um propósito, sempre cumprirá o propósito de glorificar ao Senhor. Nós não vamos precisar esperar a visão celestial que Estevão teve para fazer isso, de modo nenhum. Mas podemos seguir e caminhar aguardando sempre o consolo daquele que diz para nós em sua palavra estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há maior fonte de encorajamento para a nossa caminhada, portanto. E não se esqueçam, irmãos, que seguindo assim, enfrentando momentos de paz ou de guerra, de calma ou tribulação, provações, o chamado cristão é um chamado ao sofrimento, é uma luta diária contra o velho homem, é uma luta diária contra o mundo, é uma luta diária contra o inimigo das nossas almas, mas não se esqueçam, em Cristo Jesus, acima de todas estas coisas, somos mais que vencedores. E eis a razão por quê? Para mais um ano que se inicia, nós somos exortados e desafiados a caminhar, marchar. Se temos a palavra de Deus e ela é a verdade, não tenhamos vergonha de testemunhar, de defender a nossa fé. E eu repito, como falei, durante todo o ano de 2016, ensinem seus filhos, não a arrogância, mas a humildade, somada à convicção, que não permitirá que eles tenham vergonha de dizer que são crentes perante o mundo. Que eles não ouçam o conselho dos ímpios, se detenham no caminho destes homens pecadores e se assentem à roda deles. Mas que em seu caminhar demonstrem constantemente o amor que têm pela lei do Senhor. Isso fará toda a diferença. Nós vamos perceber que quando fizermos isto, caminharemos em segurança, seguros pelo nosso Redentor, que nos diz em sua palavra, no grande dia, Mateus 25, nos lembra isso, ele mesmo nos dirá, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós te rendemos graças. Porque começamos o ano reunidos, ouvindo mais uma vez a tua voz, ao abrirmos a tua palavra, e escutá-la sendo exposta e pregada, mais uma vez a tua igreja, se regozija, ó Senhor, em tua presença e te suplica que assim como o Senhor encheu de graça e poder a Estevão, que busquemos ser homens e mulheres, jovens, crianças, velhos e moços, cheios de graça e poder. Que lembremos que o Senhor é a nossa força e que a Tua graça em nossas vidas revela o Teu amor e bondade para com Teu povo. Concede-nos, ó Senhor, a sabedoria do alto, a sabedoria que emana da Escritura, a ação do Teu Espírito, o nosso Divino Mestre, a fim de que o inimigo não possa resistir quando falarmos acerca das grandezas do Altíssimo. Conforta, Senhor, o nosso coração, nos fazendo lembrar que o grande número de mortes, o martírio de milhares de cristãos ainda hoje, não são sem sentido, sem propósito, mas visam tão somente despertar o Teu povo para a obra e também consolá-lo sabendo que o sangue dos Teus servos não está sendo derramado em vão, sem sentido algum. Mas o Senhor mesmo promove o crescimento da Tua igreja quando o sangue dos mártires é derramado em um mundo que jaz do maligno. Quando o Senhor faz então com que a Tua igreja se espalhe pela terra e exale o bom perfume de Cristo, e tomando com segurança e convicção de fé a verdade, a proclama, porque aqueles que conhecerem a verdade serão libertos pelo poder do Teu Evangelho. Ó Senhor, que a Tua palavra nesta manhã nos encoraje a buscarmos, assim como Estevão, sem vergonha de dizer que somos crentes, falar a respeito da grandeza do Teu Evangelho, não nos calarmos diante do mundo que tenta perverter a verdade. Concede-nos, ó Senhor, coragem a nós e aos nossos filhos de proclamarmos, através do nosso testemunho de fé, firmados na palavra, de investirmos para que o Senhor, então, capacite e levante jovens pregadores, que em oração façamos isso, que no investimento de tempo e de recursos também, a fim de que a nossa nação seja alcançada. Ó Senhor, faz com que os nossos joelhos se dobrem em oração, e assim como Knox orou por sua amada Escócia, roguemos ao Senhor dar-nos o Brasil antes que morramos. Que não busquemos nada menos do que isso, ó Pai Celestial. E que observemos como o Senhor pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Aquele jovem que consentiu com a morte de Estevão se tornou o principal apóstolo e que levou o Evangelho aos gentios. Ó Senhor, nós somos fruto desta graça maravilhosa, quando, morando em uma região tão distante um dia, fomos alcançados pelo poder do Teu Evangelho. Não permitas que esqueçamos destas coisas e sejamos negligentes, mas que para este ano e os próximos anos estejamos dispostos a servir ao Senhor, até mesmo se necessário for, dando a nossa vida pela causa do nosso Rei. Oramos em nome de Jesus. Amém.